Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Quinto episódio. Sentada por detrás das urzes, no outeirinho, comadre Raposa namorava os figos lampos, que de pança manteiguda e reboluda pendiam de uma figueira. Mas não longe andavam ceifeiros e receava que a vissem. Estava deitando cada olho aos figos, maior que os próprios figos, quando aconteceu passar por ali um potro baio, todo desenganado e farsola, com o ar de quem fugiu à argola.
Para onde vais, cavalinho?
Perguntou ela na voz mais doce e fagueira.
Para onde é que eu vou? Vou por esses mundos além. Ouvi dizer que amanhã me iam deitar a sela. Fugi.
É muito feio ser desobediente, cavalinho, muito feio. Mas já que o mal está feito, o anjo da guarda te acompanha. Para que bandas tomas, amigo?
Para onde haja ervas que pastar.
Conheço os prados como as minhas mãos. Vem daí que eu te ensino. Comestes tu hoje?
Duas reles fevras das ribanceiras. A caminho da almargem, deixem-me ficar para trás até que pastor e manada me perderam de vista. Depois trutei toda a santa manhã.
Pois vem comigo, vou levar-te a um campo de relva onde poderás encher o outro.
Abençoada sejas.
O campo é além, vês, ao pé da figueira. Mas como lá adiante andam os ceifeiros, que o diabo leve, e podem desconfiar, é preciso que entres afoito, senhor de ti, como se fosse o amo que para lá te guiasse.
Está dito, anda lá adiante.
Não, tenho de marchar à tua ilharga, por via do sol não me bater nos olhos, que tenho catarata.
Assim fizeram, abrigando-se com o vulto do cavalinho, não por mar dos olhos, que de finos faiscavam, mas para não ser lobrigada pelos ceifeiros, a raposa chegou aos figos lampos, a meio do relvedo. E, a agatanhar para a figueira, disse ao poldro:
eu vou de mirante, cá para cima. Não venham por lá aqueles homens, ou teu amo. Basta à vontadinha, que se houver perigo, eu boto o alarme.
Emprenhou-se a zorra pela figueira, e por lá andou tanto tempo que, à força de manducar, havendo subido lesta como um gato, desceu mais pesada que um pato.
Vamos embora?
Disse para o garraninho, que também já encheu o fole.
Pois vamos na graça e boa paz.
Tocaram a andar, e andando, devido à confiança que o cavalo inspirava pelos caminhos de Cristo, a raposa pôde filar uma cotovia que do céu descia e uma perdiz cantariz. Mas lá porque estivesse farta, de braços cruzados, palonça, deixou partir um musaranho que se lhe viera meter nas pernas, responsando o imprudente.
Vai, vai, desta estás perdoado.
Muito se maravilhava o cavalito com tais artes, mas não tinha de quê. Pois era aquela assalta pocinhas, raposa matreira, faceira e lambisqueira, sem rival. Leva que leva, foram dar a uma mata de velhas e grossas árvores com troncos carrancudos barbaçudos. Descera à noite, e tinham-se acendido as estrelas, tantas e tão vivas que pareciam o céu um arraial de balõezinhos. De asas trementes, batentes, dançavam os morcegos no ar. Ouvia-se perto um pio choroso, prolongado. Viram bois.
Jesus, aquilo que é?
Perguntou o garraninho, cheio de medo.
Aquilo é o bufo. Pudesse eu passar-lhe os 5 mandamentos que ele amoria cessava. O ladrão, quando não anda na roubalheira, está sempre assim. Viram bois, viram bois. Ao que me consta, ainda papa mais coelhos do que eu.
No meio de tantos medos, aqueles gritos, aqueles troncos esgalhados, que pareciam fantasmas embasbacados, o ruge-ruge das folhas ao vento, começou o cavalinho a arrepender-se da aventura. Mas era tarde, e seguiu a raposa que o levou primeiro a um corgo, onde matou a sede. Em seguida, para debaixo de uma carvalha, a fim de passar a noite. Altas horas, estava ele a malucar sobre o grande pecado de ter fugido e a raposa, encarrapitada num galho de alerta, na esperança de passar os 5 mandamentos à ave ou pequeno ruminante com que escovar os dentes, sentiram ranger o mato. Arrebitaram a orelha e, a par com o rumor que foi crescendo, ouviram uma voz pastosa, fanhosa, de papão, rabecão em fabordão.
Foi uma vergonha, torna a repetir,
dizia a voz.
A filhadinha à espera que a fosses convidar para o foxtrot e tu a contas com a perna de carneiro. Arque a ser comilão.
Oh, minha santa, como havia eu de ir dançar o foxtrot se não sei? Nem a chula, quanto mais a endiabrada de uma dança que se inspirou nos jeitos e nas piruetas de uma deslavadíssima e grandessíssima tunante que ia dando comigo doido. Não é isso, do inglês, fox, raposa, e trote, trote. Trote de raposa, se me não falha a língua. Sei pegar numa res no meio do rebanho mais guardado, como nunca o lince nem a gineta serão capazes de fazer. Agora lá a dança foi arte que minha mãe se esqueceu de me ensinar.
Pois andou mal. Era ver esta noite o ginete como se mexia, a sacudir o fraco, a rebolar a anca. Ponha aqui o seu pezinho, ponha ali o seu pezão. Oh, foi o brinquinho do baile. E tu ao canto, rilha que rilha, como se andasses doente de fome canina, lambão.
Mas que seca. Não bailei, nem tenho pena, que não há nada mais ridículo que todo esse jogo de mesuras e salabreques. Que tem lá que não bailasse?
Tem muito. A vergonha não a passas tu. A ti não te dizem nada. Mas de mim, que sou frágil, que pertenço ao belo sexo, não se escondiam para falar. Diziam nas bonitas, olha que par de labregos, como de acho convidou o lince tais brutalhões.
Deixa uma sapatada e faço em ciscos maldizentes.
Não te bastou a guerra que tiveste com a raposa? Ainda queres mais? Olha, cá para mim, disse, vou meter com o mestre de dança que me ensine a bailar.
Pois vai! E tantos saltos dês tu na valsa que caias na boca de um fojo.
A loba, que dela era a voz de rabecão em fabordão, afastou-se ralhando. Brutamontes, que outro não era o inimigo dos dançarinos, quedou ali a resmungar, a praguejar, tanto e tanto que lhe vinha às falses em espuma o fel da raiva. Depois, ou que se fosse aplacando a cólera, ou o cérebro se libertasse da difícil digestão, bebeu ventos de caça. O rabo alçado, focinho por terra, a vairar e a correr, ora à direita, ora em redor, foi ter a árvore em que se acoitava o desobediente cavalinho e a raposa matreira. E ia já para saltar ao pescoço do garrano, quando uma voz melada, ainda que esganiçada, lhe disse do alto.
Viva, compadre, viva! Dê os bons dias e guarda a bolsa.
Você aqui... Com esta companhia é novidade.
Regougou o lobo, que fizera as pazes com a salta-pocinhas, depois que os bichos decidiram proclamar a República.
Novidade pequena,
tomou ela.
Ando a aprender a dançar. Este senhor que aí vê é o meu mestre de dança.
Então a comadre também não sabe dançar? Dizia-me que já o seu passo era de dança.
Olhe, compadre, sei dançar e não sei dançar. Nessas danças novas da última moda que o demo inventou, sou uma azelha. Agora lá para as danças velhas desta velha terra, chula, fandango, vira, o estaladinho, concordo que não haja perna mais alceira que a minha. Mas que quer? É preciso saber de tudo. Exige-o a boa educação. O meu mestre, que tenho a honra de lhe apresentar, é professor bailarino pelas academias.
Muita honra em conhecer,
pronunciou o lobo, admirando-lhe a garupa nédia e luzidia, boa para cortar em bifes, e as pernas finas e nervosas, talhadas tanto para o passo mesurado do tango, como para o galope largo das quadrilhas.
O compadre não sabe dançar?
Tornou a voz adocicada.
Não, comadre. Nesta vida de batedor de mundos, não aprendi prendas da sala.
Pois não é bonito. Não é bonito para o principal destas celdas. Deixe romper amanhã, que o meu professor dá-lhe uma lição.
Sinto muito, mas prefiro que me dê o almoço.
Ah, tão simpático este senhor Dom Brutamontes, mas não há modo do siso lhe entrar na mioleira. Porque é que não há de dar a lição? Dá-lhe a lição e dá-lhe o almoço. Primeira lição, em seguida o almoço, percebeu? Veja lá, se não percebeu, eu explico.
Percebi.
Regogou o lobo num riso que queria ser ladino, com medo de fazer má figura ante a trocista da raposa.
Estará ele pelos ajustes.
Ah, se está. É meu mestre contratado.
Então a obra.
Temos de escolher um lugar apropriado. Como queria ensaiar aqui, pé de dança com raízes, árvores, o chão todo aos barrancos.
Vamos para a clareira.
O melhor é irmos para fora da mata. Mas não tenha pressa, não tenha pressa, compadre. Os galos já salvaram à madrugada. Não tarda que levando o solzinho do Nosso Senhor.
A aurora ainda vinha longe lá para a casa de Deus verdadeiro. Luziam como candeias que têm muito azeite a consumir, as estrelas do céu. Os sapos haviam, no entanto, calado o seu oboé, e já as rãs para os paus davam sinal de cansaço. E, a meio de ambos, engenhosa, vagarosa, a contar o conto que tem sempre mais um ponto, a raposa foi andando, andando. Acabamos de ouvir o quinto episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.